Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Tá. Por quê? Por causa do frio?
Hã?
Por causa do frio?
Não, é porque eu descobri que eu não posso tomar café.
É mesmo?
Uhum. Eu sou muito fraca com cafeína. Tá, começou a gravar. Jorge, não precisa escutar isso.
É, Jorge. Zé Povinho, cuida da sua vida.
Cadê?
Fala, pessoal. Aqui é o Danilo mais uma vez, do New York Islanders Brasil. Seja bem-vindo para mais um episódio do Capivara do Hockey, que eu já perdi as contas já de quantos episódios. Mas estamos aí mais uma vez, final de temporada dos Islanders, a gente vai estar batendo um papo aí, falando um pouco sobre essa temporada, falando um pouco sobre NHL também, talvez nossas expectativas, enfim, estou aqui mais uma vez, como sempre, minha fiel escudeira Anitta. Fala aí, Anitta.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
É isso aí, a gente vai tratar um pouco sobre tudo que houve, né, em relação aos Islanders. Então, bora lá. Jorge, solta a vinheta aí.
Brasil, Brasil, Brasil.
Bom, vamos lá. Como a gente ia fazer um resumo sobre a temporada, Anitta, quer falar um pouco sobre o mês de outubro aí, o que aconteceu logo de início?
Mês de outubro foi completamente conturbado. A nossa temporada já começou meio com o pé esquerdo, porque a gente teve aquela sequência de 13 jogos fora de casa, enquanto a OBS ainda não estava pronta. E aí depois, em outubro, foi quando as coisas começaram a desandar completamente, que o Ryan Pulock sofreu uma lesão, e aí era esperado que ele ficasse fora durante 4 ou 6 semanas, mas ele só voltou no dia 1º de fevereiro. E aí, em novembro mesmo, começou os protocolos de Covid, que a partir daí desandaram completamente, era toda semana o protocolo de Covid. Junto com o Josh Bailey, entrou ainda mais 6 jogadores, mais ou menos, não lembro direito, junto com ele, e a partir daí foi só a ladeira abaixo.
Foi, olha, eu dei até uma notada aqui. Em outubro, acho que não foi nem 100% o nosso problema, porque ó, a gente estava naquela sequência de 13 jogos fora e 7 foram em outubro. De 7 jogos, 14 pontos, a gente conseguiu 7 ainda. A gente tomou 2 pauladas, uma pro Lightning e uma pro Panthers nos 2 primeiros jogos, mas depois a gente deu uma recuperada, a gente pegou uns times mais ou menos assim, a gente conseguiu, a gente pegou Chicago e tal, a gente conseguiu fazer 7 pontos. A gente conseguiu desenrolar metade dos jogos. E aí, só que em novembro... Não, em novembro ainda a gente iniciou com 2 vitórias. A gente ganhou de Montreal, que foi aquele jogo lá que o Nelson fez 4 gols.
Isso.
E ganhou de Winnipeg. Só que aí depois, a gente já tomou uma virada do... Foi um jogo que eu mencionei, que eu não sei se eu falei no podcast ou eu falei em off pra vocês, que eu tava assistindo com um jogo contra o Wild, era num domingo. O Islanders tava ganhando o Wild, e aí eles estavam mostrando que o Wild já tinha 5 ou 6 viradas na temporada. Eu falei, meu, e daí? Aí, no outro período,
foi.
O Islanders virou total, nossa. Aí depois
pagou
teve
com
mais
a
dois. É, paguei com a língua mais uma vez. Pelo menos não postei no Twitter. Aí teve mais 2 jogos contra os times da Flórida, a gente tomou mais 2 pauladas, e aí depois desse jogo contra o Panthers, que deu tudo errado, o Bailey ficou na Flórida, né, Anitta?
Ficou
na Flórida, e tipo assim, até então a nossa preocupação era ele, tipo, ó, tadinho do Bailey, tá lá na Flórida, mas quando chegou em Nova York, tava todo mundo com Covid.
Uhum. Aí depois teve quando o Barzal pegou
Barzal
Covid, né? Que daí deu um sumiço e ninguém sabia onde é que ele tava.
Foi, ficou perdido lá em Detroit, lá, e ninguém sabia nada. Tipo, o Barzal, a gente brinca, mas deu pra ficar um pouco assustado, porque ele não deu notícia pra ninguém, assim, ele desapareceu. Acho que ele tava quebrando esse protocolo aí, viu?
No off.
Na moral. É, quebrou a quarentena lá. Mas, enfim, a gente teve várias baixas, né? E aí, em novembrão, depois que a gente estreou, o que aconteceu, mais ou menos?
Quê? Pera,
No...
desculpa,
Ah,
viajei.
tá. Ah, em novembro, depois que a gente estreou na UBS, aconteceu o quê mais ou menos? A gente perdeu para o Flames, né?
Não tenho anotado os jogos aqui.
Ah, não, mas nossa estreia a gente perdeu para o Flames. Eu lembrei também que foi o que eu falei. Essa eu paguei com a língua mesmo, porque eu falei no Twitter, falei aqui. Falei o quê? Jogo contra o Flames é vitória garantida pro Islanders na estreia. E aí, perdemos.
Postou no Twitter essa?
Eu postei ano passado. Falei, no, fiquei mó felizão. Falei, ufa, a gente não vai pegar nenhum rival, nenhum Penguins, nenhum Washington. Vamos de Flames. Aí. Enfim,
Errou.
perdemos pro Leafs, é. Perdemos pro Sharks, que eu jamais poderia imaginar. Foi difícil. É, ó, em novembro, depois dessa. É, foi, ó. A gente ficou numa sequência de 11 jogos, somando os dois na Flórida que a gente perdeu e aquele pro Wild já tinha sido
Isso foi
três.
aquela sequência de 11 derrotas, né?
Sim, aí a gente
Foi
perdeu
do dia
oito seguidos em
7
casa.
de novembro até o dia 5 de dezembro. Quase um
Nossa,
mês.
sim. Não foi tão pior assim, porque, tipo assim, nas últimas derrotas a gente conseguiu fazer um ponto. Nas três últimas derrotas a gente conseguiu fazer um ponto em cada. Mas, vai, foi ruim sim, porque de
Foi
22 pontos a
sim,
gente
foi muito ruim.
pegar três pontos, um time que a gente jurava que ia lutar por tudo. Aí foi meio que isso, né? Depois a galera voltou. Acho que teve mais uma ondinha de Covid aí, a gente, não foi? Acho que foi em dezembro, mas eu não lembro se foi o Dobson, quem tinha pego.
O resumo era: cada vez que a gente recebia uma notificação do Twitter do New York Islanders, era um pânico porque tinha certeza que era Covid ou lesão.
É, e fora a revolta, né? Porque a gente queria que a NHL tivesse adiado nossos jogos. Eles, no fim, eles adiaram. Mas, tipo assim, quando eles adiaram, a gente já
A
tava
gente já tinha
todo
passado
cagado. A
pelo
gente
pior.
já tinha uns caras para voltar, a gente já tinha perdido uns 6, 7 jogos em sequência, assim. E, tipo assim, eles adiaram de outros times, como o Flames, por menos caras. Eu até entendo eles não terem adiado a estreia, né? Que foi contra o Flames, porque, tipo assim, tava muito hype e tal. É muita grana envolvida também, né? Mas não terem adiado os outros jogos. Só que o legal, se a gente tirar disso tudo, foi que teve a molecada, né? De Bridgeport jogando e eu acho que eles jogaram bem. Jogaram bem. Você vê, tipo assim, é raro os jogos que eles jogaram contra um time de nível de NHL e eles, tipo assim, já entraram entregues. Eles jogaram, ia para cima, tudo, ia ajudar na briga, tudo, mas não dava, é outro nível, né?
Eles tinham que fazer tudo para mostrar que eles tinham chance de vir, né? Mas.
É lógico. Qualquer esporte, né? Quando você coloca a molecada, por mais que a molecada seja meio displicente, responsável, eles vão correr porque eles querem mostrar serviço, eles querem.
Sim.
Estão empolgados, né? Mas é isso. Aí nos meses seguintes, a gente teve uma campanha regular, não foi. Eu sinceramente, a gente reclamou muito. Porque a gente precisava do resultado, que a gente tinha ficado muito para trás. Mas a gente foi tendo uma campanha regular, assim, eu não tenho o que reclamar da segunda metade de dezembro em diante. Acho que a gente fez uma campanha ok. Se não tivesse sido o começo de temporada, a gente tinha se classificado. Era aquilo, né? Vence três, perde dois, depois perde três e vence um. Foi na média. E aí, no fim, pelo menos, a gente conseguiu ficar na frente dos três times que a gente tinha certeza que a gente tinha obrigação de passar, que era o Jackets, o Flyers e o Devils. Mas não foi o suficiente, né, pra gente tá conseguindo a vaga. E é isso. Tem
Essa temporada
alguma.
ela só começou a melhorar mais ou menos depois do All-Star, né? Mas aí a gente já tava com a corda no pescoço.
Sim. E tipo assim, hoje a gente vê mais até de sangue frio essas coisas. Mas olha como a gente era. Olha como a gente era iludido. Tipo assim, nos últimos dois episódios a gente já tava, tipo, muito ferrado. E a gente, não, pera aí, a gente tem que ganhar tanto e dá pra torcer pro Bruins perder, pro Capitals perder, mas Ia,
Torcer
cara,
para o
não ia.
milagre acontecer.
É, eu lembro que até, tipo, no último jogo, assim, a gente tava com um pouco de fé. É, no último jogo que a gente tinha chance, né? E aí, tipo assim, a gente perdia o jogo, pronto. Final, acabou a chance dos Islanders. Só que aí no jogo seguinte, vamos. Aí a gente engatava duas vitórias. Aí fala, pronto,
A gente
vou
tinha que
começar a
ganhar
ficar.
e os outros times tinham que perder para a gente conseguir ter uma chance a mais.
É, aí chegou que teve uma hora que só o Capitals, era só o Capitals, a gente, o Capitals, e o Capitals tinha que vacilar muito. É, ah, cara, eu fiquei bem. Eu falo, eu fiquei bem chateado, bem decepcionado. E o mais triste disso é que, tipo assim, não foi porque o nosso time é ruim, porque nosso time é um lixo. Não, nosso time não é ruim. Nosso time provou que pode fazer muita coisa, mas foi por causa. Foi má sorte. Foi, não tem outra explicação, foi má sorte. Inacreditável. Eu fico imaginando, Anitta, próxima temporada, se um cara nosso pegar Covid, o que vai passar pela nossa cabeça? Tipo assim, nossa, não, já vai o outro pegar Covid
Já
também, vai todo
era.
mundo pegar Covid,
O
vai
déjà vu
acontecer a mesma.
acontecendo.
Nossa, cara, fatalmente alguém vai pegar, mas tomara que seja um ou outro. Portanto, ah, cara. Teve outras coisas também, né? Teve, como você falou, a lesão do Pulak. Teve mais uma lesão, acho que foi o Martin, né, que lesionou.
O Martin, daí também no finalzinho teve o Mayfield e o Clutterbuck que eles perderam os últimos jogos.
Ah, teve o Pelec, ele desfalcou um tempinho também. Não sei se ele lesionou ou se ele pegou Covid depois de todos os outros. Eu lembro que, tipo assim, acho que foi em fevereiro ou em março, o Pulak e o Pelec fizeram os primeiros jogos juntos, depois, tipo, meses. Não sei, não sei, não lembro o que houve exatamente.
No final,
E.
o último jogador que ele completou todos os jogos da temporada foi o Paris. O resto, todos faltaram algum jogo por lesão ou Covid.
Cara, sim. E tipo assim, a gente tava tão no caos que ninguém foi reparando isso até a temporada acabar. E tipo assim, olha que bizarro. O Paris, veteranaço. E tipo assim, ele veio muito desacreditado, muita gente fez até piadinha dele assinando. Só que, tipo assim, eu ainda acho que foi uma bela jogada dos Islanders, né? Não tinha muito o que se esperar. Lógico que o Paris não ia fazer aquela temporada, tipo. Top 5, top 3 melhores pontuadores da liga, igual 10 anos atrás. Mas ele fez uma temporada legal, ainda mais pelo salário que ele recebe. Pô, 750 mil dólares não é nada pro cap dos Islanders. Então,
E ele
dá
estava
pra
sempre lá
entender.
tentando. Ele poderia até não jogar muito, mas ele estava lá tentando. Isso que eu achava muito legal nele. Eu tinha
Sim,
muita
fala,
pena,
pô.
porque ele tentava demais.
Quem jogou mais, Anitta? Ele ou o Palmieri? Ele. Na minha opinião, ele jogou mais. O Palmeiras não jogou nada essa temporada. O Pajot também não. Então, tipo assim, o
E o Palmieri
Paris.
lá no final dos playoffs, tava todo mundo esperando muita coisa dele esse ano, né? Na verdade, a gente tava esperando muita coisa do time inteiro esse ano. Só que no final não foi o que a gente queria.
Ah, foi. Um que eu não reclamo da temporada, eu acho que teve uma temporada regular assim, foi o Nelson. O Nelson, acho que teve uma temporada legal, viu? O Lee é aquilo, né? Eu acho que não foi bem. Não sei se era um medo que eu tinha dele depois da lesão dele que ele teve ano passado lá, grave lesão. Se ele voltaria, ok, né? Sempre tenho um medo, tenho sempre um preconceito com um jogador machucado com essas lesões assim. Mas vamos torcer para o nosso capita tá melhor no ano que vem, né? Ou na temporada que vem. Esse ano já, por favor. E bom. Essa temporada também foi bem complicada, cara. A gente tinha muita expectativa, né? Com a inauguração da arena. E a gente tava muito hypado, porque a gente tinha feito dois playoffs maravilhosos, cara. E teve a inauguração da arena e aconteceu tudo isso. É bem chato, né? Mas vamos aí, tem a temporada que vem, né? A gente já provou que a gente é um time bom. Lógico, a gente tem uns ajustes para fazer que a gente já vai falar o que que aconteceu, mas também falar sobre umas coisas que aconteceram, percas não só no esporte, né, mas como a instituição Islanders. A gente teve três falecimentos, só passando aqui a notinha que teve. O primeiro foi o Clark Gillis, em janeiro de 2021. O Clark Gillis, salvo engano, ele estava lá na abertura da UBS, junto com os outros, né? Com o Nystrom, e etc. O Potvin, etc. Clark Gillis faleceu dia 21 de janeiro de 2022. Tem a jersey número 9 lá, aposentada. Antes que era no Nassau, agora é na UBS. Aposentada, um jogador lenda dos Islanders, um dos maiores da nossa franquia. E jogou 12 temporadas pelos Islanders. E é isso. 2 meses depois faleceu Jean Potvin. Para o pessoal tomar cuidado e não confundir com Denis Potvin, Jean Potvin, jogou nos Islanders também, irmão do Denis Potvin, jogou 8 temporadas pelos Islanders, ele é um pouquinho mais velho, ele pegou o Islanders bem na inauguração mesmo, participou do primeiro time dos Islanders, jogou 6 temporadas, depois ficou 2 fora, se não me engano, jogou no Kings e no Flyers, depois voltou para os Islanders, ganhou 2 Copas, né? E aposentou, era um defensor regular, né? Mas tá aí na história do time. Como eu falei, participou do primeiro time dos Islanders. E era um jogador ok, um jogador que a fanbase também tem bastante apreço. Mais recentemente, agora, depois do nosso. Logo em seguida que a gente gravou o nosso último episódio, faleceu o Mike Bossy, que é o melhor jogador que os Islanders já teve. Talvez não seja o maior, disputa ali com o Denis Potvin, que eu acho que é o maior, mas melhor, em questão de qualidade em hóquei, é o Mike Bossy. Faleceu, o pessoal tinha comunicado um câncer, que ele estava com câncer, alguns dias antes da inauguração da UBS, e foi bem chato, né, porque ele não conseguiu nem acompanhar a inauguração, né, já estava bem doentinho já. E é isso, nosso melhor jogador tá com a jersey lá, número 22, aposentada, 1.126 pontos pelos Islanders. Ele jogou poucas temporadas, viu? Se eu não me engano, ele jogou acho que uns 8 anos por aí na NHL, assim como o Clark Gillis também. Os jogadores antigamente acho que não tinha tanta du durabilidade, né? Você vai ver o Chara. Tá indo para 20. Pô,
21, eu
20.
acho.
Acho que. 21, 22 anos. Ele começou em 97, viu? Acho que é mais. 97, 2007. 2017. Por aí. É que 2004, 2005 não teve, né? NHL. A temporada foi suspensa. Mas é isso.
Nossa,
Pô.
também dá para comparar, tipo, a tecnologia dos equipamentos, né? Antes não tinha muitos e o hockey
Pô.
judia bastante.
Os caras antes, nessa época aí que o Islanders começou a ganhar, não era nem obrigado a usar capacete. Os caras estavam começando a usar capacete. Uns 15 anos antes, anos 60, início dos 70, mano, os goalies não usavam máscara. Não usavam, velho.
Imagina só levar um disco na cara.
Pô, bizarro. Tipo, tem foto desses goleiros lendários aí. De Montreal, de Detroit. Os caras é tudo lascado, meu. Tipo, parecia um filme de terror mesmo. A cara dos caras, tipo, super zoado. E coragem, velho. Coragem. O cara tem que ser corajoso, cara, pra ir
Muito amor ao
sem.
esporte.
Sim, hoje quando. Tipo assim, hoje quando o puck pega no pescoço do goleiro, que tem aquele meio que ponto que não consegue cobrir, né? Que fica um bagulho cobrindo o pescoço, mas às vezes pega, a gente já fica, nossa. Que coisa, hein? E não, antes pegava no olho, pegava no nariz, que devia ser de nariz quebrado, meu Deus.
Os dentes.
Nossa! Meu Deus do céu, cara, complicado. E é isso, né? Também a saúde, né? Evoluiu bastante, acho que. E antes, tipo assim, os jogadores, meu. Isso é esporte em geral, né? Os caras fumavam no vestiário, bebiam. E é isso, pô, intervalo do jogo. Como assim deu um Marlborão ali?
Meu Deus, que
Entendeu?
horror!
Parece pelada. Hoje não, os caras se cuidam pra caramba, são cobrados pra isso, né? Então, a durabilidade desses caras é maior de hoje em dia. Mas enfim, fica aí nosso sentimento, né? Nosso sentimento mesmo de longe, né? De uma fanbase mais nova que não acompanhou esses caras, né? Todo mundo aqui jovem, seus 20 e poucos anos. Islanders tem muita fanbase jovem aqui no Brasil, muita gente de 15, 16, 17 anos, não acompanhou esses caras, mas a gente entende a importância desses caras pro esporte e pros Islanders, né? Que a gente gosta tanto aí. E é isso. Bom, vamos pro próximo tema aí. Outra coisa que chocou, assim, em referente aos Islanders foi o que aconteceu semana passada, né, amiga?
Sim.
Fala aí você, então,
Ainda
que eu não tenho
um
coragem.
gatilho.
Eu não tenho coragem de dar essa notícia pro pessoal.
Depois do fim da temporada, a gente achou que ia sentar triste e assistir os playoffs dos outros times, se divertindo, mas que a gente ia ficar em paz, pelo menos. O Lu decidiu que a gente não merecia paz ainda, que é o nosso GM, e ele deu a notícia, a linda notícia de que o nosso treinador, o nosso carequinha favorito, Barry Trotz, havia sido demitido. Sim, foi
Do
isso que você
nada.
escutou.
Do nada. E aí, Anitta, eu sei que você aprovou essa demissão do Lu, mas por quê?
Tá doido? O Lu falou que o nosso time precisava de uma nova voz.
É,
Isso
tipo
ainda
assim.
não entrou na minha cabeça.
É, tipo assim. Foi do nada. Não teve motivo, cara. Meu. O Lu, não sei, velho. Olha, eu falei outra coisa aí, só que eu não vou falar aqui, vou deixar em off. Pra ter sido o motivo do Lu ter mandado o Barry embora. Mas tem que ter um motivo, cara, porque, meu, não, não é possível, né? Não, o Barry fez alguma coisa muito, muito feia pro Lu, né? Foi algo pessoal, cara. Foi algo pessoal. Foi algo pessoal, porque, cara, como que. Tipo assim, o Barry com certeza é o segundo maior treinador dos Islanders da história, assim, só fica atrás do Al Arbor, que é lenda, ganhou quatro Stanley Cups, mas pô, o Barry levou a gente para duas finais de conferência depois de muito tempo, cara. Das quatro temporadas que ele jogou com a gente, três ele foi para os playoffs e uma foi essa porcaria, que foi a última temporada, tipo, fatalidade. Se a gente não tivesse essas fatalidades, o Barry Trotz levaria a gente de novo para os playoffs.
Tranquilamente.
Sim, com um time que um time que a gente não tem estrela, não, a gente não tem um jogador estrela. Talvez nossos goleiros, talvez Sorokin,
O
né?
Sorokin.
Mas a gente não tem. O nosso melhor jogador é um Barzal, que é um jogador ótimo, mas não é estrela. E aí, cara, bizarro, bizarro. E ele ainda dá essa desculpa de que a gente tinha que ouvir novas vozes. Como é que ele falou?
Que o time precisava de uma nova voz. Aí
Ah,
tu vai
cara.
ver quem foi que ele contratou agora, quem é o nosso treinador agora.
Ele subiu Lane Lambert, que era o treinador assistente do Barry Trotz.
O que mais
Então,
contraditório do que isso?
tipo assim, o Lane Lambert já trabalhava com o Barry Trotz há uns anos já, antes de vir para os Islanders. Ele foi campeão em Washington com o Barry Trotz, né? Tipo assim, cara. Eu não sei, o que eu gostei nisso, porque eu gosto do Lambert e acho que mantendo ele, os jogadores também não iam fazer um motim, sabe? Não iam falar, tá ligado? Tipo, ah, saudades Barry, entendeu? Tipo assim, eles vão respeitar o Lane porque era um cara que já tava aí, entendeu? E muita gente ficou preocupado quem viria, falaram até no Tortorella, não sei se você conhece, amiga, ele era um
Ia
treinador
ser uma
muito, mano.
tortura psicológica
Treinador muito
gigantesca.
estourado, imagina. Eu ia gostar dele gritando no ouvido do Pajé, bora jogar. Olha.
Tu acha que quantos
Mas.
jogadores iriam querer sair por causa dele? Imagina só alguém gritando no teu ouvido enquanto tá jogando. Eu ia começar a chorar na hora.
Eu entendo, eu entendo. A gente já praticou esporte assim, o professor no seu ouvido, assim, você fica, ai, que saco. E pior que eu não posso nem mandar ele pra lá, senão, ou eu não entro, ou eu saio do time, é difícil. Mas, bom, ficou o Lane Lambert, né? Então, eu acredito que não vai mudar muita coisa em relação ao estilo de jogo dos Islanders, só não gostei, né? Não sei se foi, agora falando sério, não sei se foi algo também pro Barry Trotz dá um tempo. Ele, até a Anitta, a gente comentou que ele perdeu a mãe assim que o ano começou, antes do primeiro jogo do Islanders no ano. Ele perdeu a mãe dele, até desfalcou a gente. Foi uma temporada estressante, complicada. A gente percebia no banco também, sabe? Sabe, ele é um cara que vibra bastante, reclama bastante. Ele teve uma altura da temporada que ele já tava meio, tipo, fazer o
Ele
quê, né?
coringou completamente, ele pegava o taco dos jogadores, batia para chamar a atenção dos juízes, ele já tava assim, ó. Chega
Foi,
para mim,
lembro,
acabou.
lembro. Foi, talvez, não sei, não, e pegou o jogador de surpresa, né? O Barzal se manifestou, ele falou que não sabia, né?
Não sei, eu não vi.
Eu vi uma parada do Barzal falando que ele não sabia. Quem sabia era só o Lu. Só o Lu e as vozes na cabeça dele. E aí, quando publicaram, ninguém acreditou. Ai, meu Deus. E é isso,
Inconformado
né?
ainda.
Inconformado, inconformado, mas Bertrotz, muito obrigado por tudo. Sei que você tá
Muito
ouvindo aí, ó.
obrigada.
E muito obrigado
Nosso
por tudo.
carequinha favorito. Jovem
Nossa,
fóbico.
gente. É jovem fóbico. Gosta só dos tiozões. Gosta. Só pode ser. Acho que. Ah, tem o Chara que a gente não falou. Mas então, ó. Chara, Parise. Devia ser só ele, Chara, Parise. Só no dominó lá, depois do jogo. Bingo.
No xadrez.
Do xadrez. Então. É isso, muito obrigado, Bertrot. Você é sem dúvida o nosso segundo melhor treinador da história. Você meio que revitalizou os Islanders depois que a gente tinha perdido o John Tavares aí. A gente estava desmoralizado, preocupado, a gente não sabia o que ia fazer. Você chegou, mandou a gente para os playoffs. Depois você chegou, a gente foi para a final de conferência, depois de novo, sabe? Cara,
A
foi um
gente
ótimo
perdeu
trabalho
só
dele.
pro campeão da Stanley Cup. Meu Deus.
Só pro campeão. Ainda dói, cara. Acho que isso nunca vai parar de doer em mim. Só vai parar de doer quando a gente ganhar um título, cara.
Porque pelo terceiro ano seguido, a nossa temporada terminou com o Tampa Bay. Nosso último jogo foi contra eles. E a gente
Foi.
perdeu.
É verdade. Dor, dor. A gente criou uma freguesia com eles. Uma relação de pai e filho, infelizmente. Complicado. E esse ano. Na minha opinião, eles empatam com a gente em Copas, hein? Eu jamais achei que imaginaria
Eles vão
um time da
ganhar.
Flórida.
Não
Para
tem.
mim, eles ganham. Para mim,
Eles
eles ganham.
ganham.
Já. Enfim. E tem o Chara também, né? Que chegou o final do contrato dele. E ninguém sabe o que que ele vai fazer, só sabe que ele não vai ficar no Islanders.
Para mim, ele tinha intenção de vir para cá nesse ano, no ano passado, na verdade, para tentar ganhar a última Stanley Cup, já que a gente tinha uma grande promessa de ganhar esse ano. Que não
Nossa.
aconteceu, para
E a
mim
gente
ele
tava na
veio para isso.
expectativa. A gente tava nessa expectativa, né? A gente pegou o Paris, o Charles, a gente falou, não, pronto. Esse
Já era.
time, com esses caras, já chegou duas vezes na final de
Ninguém
conferência.
passa.
O Paris e o Charles, meu Deus. Mas não foi bem assim, né? Ele bateu uns 300 recordes aí esse ano, né?
Sim.
O que
O
eu lembro foi
recorde de maior jogos para um defensor que foi
1.600 e
1.680
pouco.
jogos.
Olha, memória calibrada, hein?
Tá anotado aqui.
Ah, tá. Nossa, podia ter ficado com essa, hein? Enfim. Tá aí, né? O
Ele
Chara.
terminou com grande estilo, né? Ele fez o gol, tava a torcida toda vibrando para ele.
Foi. Teve fotinha dele lá no perfil dos Islanders, tudo. Já foi meio que um adeus, né? Agora eu não sei se ele vai aposentar, né? Eu acho que seria válido, sei lá, ele tentar assinar com o Bruins, né? Que por mais que ele tenha começado com a gente, o Bruins foi o time da carreira dele, né? Acho que seria válido ele ir pra lá, né? Vai, Tchara, assina com o Bruins, assina com o Bruins.
Eu vi gente no Instagram, eu não lembro como é que é o Instagram, mas é de uns fãs de lá, que eles estavam falando que o Tchara aposentar era melhor do que o Stanley Cup.
Meu Deus. E vamos ver o que que vai ser aí do Char, né? Bom, acho que sobre os Islanders é isso. Vamos esperar a próxima temporada aí, né, amiga?
Dessa vez não com tanta esperança, para não quebrar a cara.
Mais pé no chão, mas a gente não consegue, né? Vai dar setembro aí. Aí a gente vai ganhar do Flyers de 5-0 na pré-temporada. Pronto. Chegou o campeão. Chegou. Vai segura, o gigante acordou e vai brigar pelo título.
Chama
Bom.
capivara.
É isso, amiga. Tem mais alguma consideração para falar dos Islanders aí? Alguma coisa?
Era isso, só agradecer por quem acompanhou a temporada inteira com a gente aqui. Não foi o resultado que a gente queria, mas ano que vem a gente tá aí de novo.
É isso. Pera aí, só agradecer não. Vamos, para não perder o costume, né? Vamos aí fazer um bracket aqui nós dois nesse episódio rápido. A gente
Tá
tem quanto
bom,
tempo, amiga?
5 minutos.
5 minutos. Beleza. Ó, Carolina e Rangers. Tá 2-0 Carolina, se não me engano. Quem passa? Tá 2-0.
Carolina, porque eu não gosto da Rangers.
Carolina? Eu também acho que é Carolina. Lightning 2, Flórida 0. Quem passa? Pra
Tampa
mim,
Bay,
Lightning.
obviamente, vai ganhar.
É. Blues e Avalanche, eu acho que dá Avalanche, de boa aí. Mas tá 2-1 a série.
Eu também acho que dá Avalanche. Blues, eu não sei muito, não boto fé. Avalanche.
Flames e Oilers. Eu acho que passa o Flames.
Eu vou ir contra, vou colocar Oilers.
Será, hein, que o McDavid... Ah,
Vozes da minha
meu.
cabeça.
Vamos ver. Aí, beleza. Então deu Lightning e Carolina. Eu acho que passa o Lightning.
Obviamente, concordo.
E na sua deu Avalanche e Oilers. Quem você acha que passa?
Avalanche.
Para mim passa o Avalanche. Queria o Flamezão disputando a final, mas acho que vai passar o Avalanche.
E aí, a final,
Lightning
né?
e Avalanche. Eu acho que vai dar Lightning de novo, cara.
Eles vão ser
Ai, que
os
saco.
campeões.
Tô fechado com
Tu colocou eles
Lightning, mas
no teu bracket?
Coloquei
Como é que tá até agora?
eles. Pô, eu vou tentar abrir o. Acho que vai demorar para eu abrir o bracket, mas eu tô indo bem. O que me ferrou um pouco, eu coloquei o Kings na final de conferência. Eu sempre coloco um time que, tipo assim, desacreditado pra falar, mano, vai que eu. Se eu acertar, ninguém mais acertar. Os dois
Profetizei.
tá indo muito bem. Então. Mas de resto, ó, aqui, eu consegui. O Lightning tá certo. Ó, tá dando tudo certo. Só o Kings que ferrou. E o Calgary eu coloquei passando o primeiro round, mas perdendo pro Kings. Então, mas do resto eu tô levando em tudo. E os três times que eu coloquei avançando agora, que estão ganhando a série, no caso, eu coloquei avançando. Então, é isso. Vamos ver aí. Ah, aliás, eu errei também Penguins e Rangers. O Penguins perdeu. Conseguiu fazer a proeza de tomar a virada. E aí, vamos torcer contra o Rangers, hein, gente? A gente tem essa obrigação aí. Sim, vamos. A gente fracassou, não foi para os playoffs e tem que secar o rival.
Verdade.
Bom, amiga, obrigado por hoje, obrigado mais uma vez, obrigado por mais uma temporada aí juntos. Não deu para as meninas estar aí, mas mais uma vez, pô, me divirto trocando essa ideia com você sobre hockey e acima de tudo, tudo, tudo sobre Islanders, que é a única coisa que importa no hockey. Obrigado aí e tamo junto. Na melhor a gente tá aí, na off-season a gente pega para gravar de novo. E é isso, amiga. Tamo junto. Tem mais alguma coisa para falar aí pro pessoal?
Vou agradecer mesmo, muito obrigada a você também por estar sempre aqui junto. E é isso.
Tamo junto, galera. Até mais e let's go, Islanders!
Let's go.